Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o final do capítulo, até o verso 31. Mateus 6, 25 até 31, e assim finalizamos o capítulo 6. E a palavra de Deus diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Quero orar mais uma vez com vocês. Pai Santo, bendito e eterno Deus, graças te damos pela tua palavra e a ela que queremos ouvir nesse momento, a sua voz queremos ouvir nesse momento, que a minha vida seja usada com graça e misericórdia, Senhor Deus, e que nada em mim prejudique a exposição clara da sua mensagem. Edifique teu povo, alimente a alma da sua igreja nesse momento. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, matéria da BBC News, do dia 27 de fevereiro de 2023, e o título da matéria: Por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Vou ler uma pequena parte da matéria. Aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em seguida aparece Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. Principais motivos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para os principais motivos. Segundo a revista: índice elevado de desemprego, recorrentes mudanças no rumo da economia, falta de segurança pública. São apontados pelos especialistas, ouvidos pelo BBC, como os principais fatores para essa alta prevalência de transtornos da ansiedade na população. E eu quero que vocês também, espero que vocês tenham notado, que a prevalência nos casos não se dá por questões clínicas, por deficiência de, talvez, algum componente químico. Eu não sou médico para falar sobre isso, mas está muito claro aqui que as motivações são circunstanciais. Como resultado disso, percebemos um consumo excessivo e transbordante de ansiolíticos, de medicamentos para amenizar um pouquinho essa ansiedade. Essa luta contra você mesmo. Nunca esteve tão em alta o mercado de ansiolíticos. As agendas dos terapeutas talvez nunca estiveram tão cheias. Nunca os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos, nunca trabalharam tanto como têm trabalhado nos últimos dias. O número crescente de suicídios. Somos a geração mais aparelhada. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque é uma verdade. Somos a geração mais aparelhada, mais abastada, mais amparada no que diz respeito a tratamentos médicos, por exemplo. Há 100 anos atrás, pessoas morriam por coisas simples que hoje não se morre mais. Somos uma geração completamente abastada com tratamentos médicos sofisticados. Somos a geração que possui a melhor qualidade de vida. Hoje se vive melhor do que reis de 500 anos atrás. Mas somos a geração mais desesperada. Somos a geração mais insegura, mais insatisfeita, mais ansiosa. Nessa manhã eu pergunto para você: você se considera uma pessoa ansiosa? Eu quero dizer, na perspectiva de pecado, ok? Vamos diferenciar uma coisa da outra. Você sofre demasiadamente com um amanhã desconhecido? Você perde noites de sono por causa disso? Precisamos ouvir então o que Cristo tem a nos dizer sobre essa questão da ansiedade. Domingo passado, na exposição feita pelo Alexandre, fomos exortados a não depositarmos, a depositarmos o nosso coração, a nossa satisfação nos tesouros que esse mundo tem a nos oferecer. Até porque os tesouros que o mundo tem a nos oferecer não satisfazem plenamente a nossa fome existencial. Pelo contrário, devemos acumular bens eternos, devemos acumular riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer e ladrões não podem roubar. Vimos que não há lugar no trono do nosso coração para dois deuses. Ou é o Senhor Todo-Poderoso, ou é Mamom. Ou é Deus, ou são as riquezas, os bens materiais. Deus não divide a sua glória de forma nenhuma. Ou Deus é suficiente. Ou nosso coração buscará alternativas falhas de satisfação. No sermão de hoje, veremos que o nosso coração ele pode tropeçar de outras formas. Ele pode tropeçar de outras maneiras, porque ele é bom nisso. Nosso coração é especialista em tropeçar. Podemos tropeçar não necessariamente quando queremos acumular mais e mais. Não necessariamente insatisfeitos com o que já temos. Não pela cobiça, como foi combatido por Cristo no sermão da semana passada. Mas podemos cair pela incredulidade. Temerosos em perder o que já temos, ou em não termos o que necessitamos. Ou Deus é suficiente, ou nosso coração buscará alternativas falhas de provisão. Jesus começa, versículo 25 aqui, ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer e beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está dizendo a cada um de nós: portanto, parem de se inquietar tanto pelo que será dissolvido. Não dediquem tanta atenção e preocupação com as necessidades terrenas. Aquele que trouxe vocês à vida é perfeitamente capaz de prover tudo o que é necessário para mantê-la. Aquele que garantiu o que há de mais essencial, que é a existência, que é o seu corpo, que é o meu corpo, não será competente o suficiente para também garantir o que é importante e necessário, que é comida, para a manutenção da vida, e que é roupa para cobrir do corpo que ele já deu. Percebo que Jesus faz uma linha regressiva, uma linha regressiva muito nítida aqui da provisão de Deus, do maior para o menor, do mais importante para o menos importante. O Senhor nos proveu, Ele nos agraciou com o maior. Será que Ele também não nos proverá com o menor? Salmo 139, versículo 13 em diante. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Meus irmãos, aquele que nos criou, aquele que nos teceu no ventre das nossas mães, aquele que nos formou, aquele que com as suas digitais criou cada parte do nosso ser e estabeleceu desde a eternidade os dias determinados de vida para cada um de nós, trabalhará para que todos esses dias estabelecidos para cada um de nós se cumpra, provendo tudo o que for necessário para isso. Deus estabeleceu os anos exatos que você viverá, e Deus proverá o que for necessário para que esses anos aconteçam, incluindo comida, incluindo bebida, incluindo todas as suas necessidades básicas. Deus é aquele que começa uma boa obra e competentemente a termina. Ele é aquele que nos resgatou, Ele é aquele que nos adotou e nos sustentará todos os dias nesse mundo e nos fará entrar em segurança na eternidade. Antes de você existir, cada dia de vida, cada necessidade para que esse dia de vida aconteça, já estavam adicionados na equação de Deus. Deus não começa a obra sem os recursos para que essa obra aconteça. O nosso Senhor sempre se antecipa a toda e qualquer necessidade. Ele criou um jardim antes de formar o homem do pó da terra. Ele preparou uma arca muito antes do dilúvio. Ele disse, haja cruz, muito antes do haja luz. Estamos devidamente amparados por esse Deus que na eternidade, antes da fundação dos tempos, já tinha imolado o Cordeiro Santo. Já tinha provisão para a nossa maior, a mais crucial necessidade, antes da criação, que é a nossa salvação. Romanos 8:32, porque aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como? Uma pergunta muito enfática. Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as outras coisas? Todas. Da maior necessidade para as menores necessidades, para cada uma delas, uma provisão perfeitamente de acordo. Se isso não descansa o seu coração, eu não faço ideia o que pode descansar o seu coração. No versículo 22, voltando um pouquinho, Jesus fala dos bons olhos e dos maus olhos. Bons olhos trazem luz, maus olhos trazem trevas. Jesus condena aquele olhar que temos para o desespero desse mundo, para as inquietações dessa vida, para o pavor da incerteza do amanhã. Jesus está condenando isso. Esse tipo de olhar traz escuridão para a alma, traz depressão, traz angústia, traz tristeza. E é exatamente isso que a ansiedade nos causa. Quando olhamos para a vida debaixo do sol, para esse mundo terrível debaixo do sol, que pela graça não é pior ainda, mas quando olhamos para o mundo debaixo do sol, para as circunstâncias da vida, e nos esquecemos de olhar para o alto, e quando não pregamos para nós mesmos que tem alguém assentado no trono, meus irmãos, ficamos desesperados, a escuridão aperta o coração angustiantemente. Quando deixamos de olhar para o trono, quando deixamos de olhar para o Senhor soberano, quando deixamos de nos assentar aos pés de Cristo, como Maria fez, e nos inquietamos como Marta, que olhava somente para as tantas demandas à sua volta que ela tinha que fazer, ficamos desesperados. Eu quero ler com vocês o texto de Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada e com muito serviço, muito agitada. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, Jesus, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E Jesus, com muita calma, com muita serenidade, respondeu: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas, todavia uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa manhã, o nosso Deus diz o mesmo para você. Assim como Ele disse para mim: William, William, você está preocupado e inquieto com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Sente-se aqui aos meus pés e me ouça. Tenha relacionamento comigo. Pare de olhar tantas coisas à sua volta a se fazer. Nessa manhã o nosso Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de olhar para tantos lugares ao mesmo tempo, para todas as circunstâncias. Parem de olhar para a sua própria capacidade. Vocês não têm capacidade. Olhem para Cristo. Olhem para a rocha dos séculos. Olhem para o Deus forte. Olhem para o maravilhoso conselheiro. Aquele que esteve morto, mas viveu e venceu a morte. Meus irmãos, Cristo é suficiente. Cristo é o perfeito provedor eterno de todas as coisas. E sempre será o Deus presente, o Emmanuel, o Consolador, ou seja, aquele que está do nosso lado. Jesus agora, ele utiliza de uma comparação interessante. Jesus e as suas analogias muito didáticas, né? Ele usa uma comparação para nos mostrar o quão privilegiados nós somos. Ele faz uma comparação, então, entre as aves do céu e os filhos de Deus. Ele diz: observem as aves do céu. Elas não semeiam, e nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Jesus está dizendo, percebam como Deus, ele ampara, como é que Deus cuida de seres tão pequenininhos, como a garrinchinha, como um pardal. Como Deus se preocupa com as aves, como Ele alimenta devidamente cada uma delas, se importando com tudo que elas necessitam. Vocês ainda duvidam que faltará provisão para vocês, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Vocês duvidam ainda? Como se atrevem a duvidar? Eu me lembrei de uma passagem interessante que o Eric, ele falou desse capítulo hoje na escola bíblica, Jó capítulo 38. Jó é um livro fantástico. Jó 38, a partir do verso 39, olha o que Deus diz para Jó: é você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando eles se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal, é você, Jó? É você que dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Sou eu que dou comida para os filhotes dos corvos. Sou eu que alimento os leõezinhos. Eu não vou alimentar vocês? Ele é o Deus que sacia a fome de criaturas tão insignificantes aos nossos olhos. E se Deus se atenta para as necessidades de uma simples borboleta, se Deus se atenta para as necessidades de um beija-flor, como nos atrevemos a não crer que Ele não se atenta para o que eu e você necessita? É pecado isso, meus irmãos. Robert Jones, em seu livreto, que fala da preocupação, um livreto chamado Preocupação, um livretinho muito pequenininho, 10 minutinhos você lê. Ele escreveu algo muito interessante. Ele disse: a causa original da ansiedade é um fracasso em confiar em tudo que Deus prometeu ser por nós em Cristo Jesus. Fracasso. Fracassamos quando não confiamos em Deus. Talvez o nosso maior problema, a principal causa dos nossos medos, da nossa insegurança, nem seja desconfiar do poder de Deus. Talvez não seja esse o seu problema. Nós não duvidamos do seu poder. Isso está muito evidente na Bíblia, no Deus da revelação geral, no Deus que se revela através dos céus, através do pôr do sol, do mar, da imensidão do mar. Isso evidencia um poder absoluto incomparável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou, o temível Deus, o Senhor transcendente, ponto final. Isso está muito evidente para cada um de nós. Só que talvez o nosso problema seja crer que esse Deus soberano, esse Deus poderoso que possui na palma das mãos o controle de tudo que existe, talvez o nosso problema seja crer que esse Deus nos ama. Se importa com as nossas dores, Ele olha para nós com ternura. Talvez esse seja o nosso problema, é a causa da nossa ansiedade. Geralmente cremos que Ele é o Criador majestoso, e de fato isso traz muita paz para o nosso coração, porque nos dá segurança. Mas também cremos que esse Criador majestoso também é o sustentador poderoso, e vela por nossas vidas, e está realmente interessado em nos ouvir, em cuidar das nossas feridas. Cremos que o Deus transcendente, Ele é o Deus imanente, que Ele habita num alto e sublime trono, mas que Ele também se inclina para se relacionar com o humilde e contrito de espírito. Cremos que o Seu poder é exercido com amor. Isaías capítulo 40, verso 10. Ele é o soberano Senhor que vem em poder. Com o Seu braço forte Ele governa. A Sua recompensa com Ele está, o Seu galardão o acompanha. Verso 11. Como pastor, Ele cuida do Seu rebanho com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentas a sua cria. Ele é o Deus poderoso, mas Ele é o pastor cuidadoso. Ele é o Deus transcendente, mas Ele também é o Deus imanente. Aquele que sabe o número exato de estrelas no céu, e não só sabe, Ele criou e chama cada uma por seu nome, Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome, Ele conhece o teu nome. Ele se interessa por suas dores. Ele se interessa por seus medos. Ele se interessa ao ponto máximo de enviar o seu único filho para viver a sua vida em perfeição e morrer a sua morte. Martin Lloyd-Jones, comentando Isaías 40, ele escreveu algo muito interessante. Ele é o Senhor do universo, mas Ele conhece a mulher que o tocou e está ciente do problema pessoal dela. Ele é o Deus das estrelas, das galáxias, o Deus majestoso, o Deus cercado por miríades de anjos, o Deus exaltado, o Deus acima de tudo que criou, mas Ele se interessa pela sua dor de cabeça. Ele acompanha cada choro que você derrama no silêncio do seu quarto. Ele é o Deus onipotente, que se assenta sobre a redondeza da terra, mas se interessa por cada gemido de dor que você dá. E a Bíblia diz que Ele recolhe cada lágrima dos seus santos. Jesus fala de pássaros e o cuidado de Deus por eles, pássaros que não semeiam, pássaros que não colhem e ainda assim são alimentados. Esse texto, essa passagem aqui, talvez alguns entendam que Jesus está fazendo um convite ao ócio, né? Jesus está fazendo um convite à rede, água de coco, e orando fervorosamente para que a mão dele venha por entre as nuvens e nos dê comida. É óbvio que não é isso. Claro que não é isso. seria um pensamento muito inconsequente. Querido, dificilmente, pode ser que você sim, mas dificilmente você acordará antes dos pássaros. E eu estava preparando essa mensagem hoje, não, ontem, eu me lembro quando eu acordei, era 4 e pouca da manhã, já tinha passarinho cantando, Antes do sol raiar, nós já percebemos uma movimentação de pardais, movimentação de bentivis, a movimentação de sabiás, todos desde cedo em busca de alimento, em busca de sustento. Pássaros não ficam empoleirados nas árvores, em postes, aguardando alguém com a minhoquinha no seu biquinho para matar sua fome. Não, se ele fizer isso, ele vai morrer. Ele corre atrás da sua comida. Mas o Senhor já preparou o alimento que está à sua disposição, aguardando que este pássaro vá buscá-lo. A provisão dos céus não nos isenta do nosso suor de forma alguma. O nosso planejamento responsável não é isentado por Cristo de forma alguma. Eu gosto muito de uma fala de Paulo. Paulo sempre muito tenro, né, nas suas palavras, muito cavaleiro. Paulo sempre foi um cara que teve muito carinho nas suas palavras. Eu gosto muito de uma forma muito carinhosa que ele disse para algumas pessoas que achavam que a provisão do Senhor era um convite ao ócio. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 10. Olha o carinho, o jeitinho que Paulo fala. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Um pastor muito carinhoso, Paulo. Jesus condena a inquietação inútil e paralisante pelo amanhã, mas ele não condena o planejamento saudável e necessário. O problema é planejar, é orar, trabalhar e não descansar, e não confiar. É trabalhar insanamente, confiando unicamente no seu trabalho, na sua capacidade de prover a segurança de amanhã, e você se tornar o seu Deus, e você se tornar o seu ídolo, achando que de fato as coisas dependem de você, e se você se ausentar, meu irmão, caos. O mundo consegue sobreviver muito bem sem você, porque não somos Deus. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Algumas versões dizem acrescentar um côvado à sua altura. Só que a melhor tradução aqui, certamente, é uma hora à sua vida, considerando o contexto da fala de Jesus. Quem disse que a perturbação de vocês, a agitação pecaminosa de vocês, poderá acrescentar uma hora sequer na vida de vocês? Quem diz que vocês possuem algum controle sobre os seus dias de existência nesse mundo? Eles já foram contados por Deus, eles já foram estabelecidos pelo Eterno, cada um dos dias. A preocupação de vocês não irá de maneira alguma prolongar os seus dias, mas fará o seu dia paralisar. Perder noites de sono por conta de problemas só vai prejudicar sua saúde, vai te deixar de mau humor no outro dia, mas não vai prolongar os seus dias. Charles Spurgeon disse certa vez: a ansiedade não tira o problema de amanhã, só que tira a paz de hoje. Tira a paz de hoje. Não vale a pena viver de maneira doentia para encher os celeiros, meus irmãos. Sabe por quê? Porque pode ser que essa noite alguém peça sua alma. Na pandemia, vimos incontáveis exemplos de pessoas que se cercaram de todas as maneiras possíveis da contaminação do vírus, que seguiram a risca o fique em casa, e ficaram em casa de fato, e perderam a paz na alma, com tanta aflição, por perder relacionamentos, se isolando de tudo e de todos, e morreram. E morreram. Vimos milionários, bilionários, tratados nos melhores hospitais, morrerem. E miseráveis, que sequer possuíam um lugar para dormir, por isso não podiam ficar em casa, porque não tinham casa, a sobreviver imunes, a passar tranquilos pela pandemia. Quanta incoerência, né, sob a ótica humana, vimos na pandemia. Jovens saudáveis morrendo, idosos doentes sobrevivendo. Meus irmãos, queremos ter o controle absoluto das nossas vidas, queremos estendê-la ao máximo, esticar como se fosse parcelas no cartão de crédito, queremos esticar ao máximo, prolongar os nossos dias, e nos inquietamos com isso, mas é somente Cristo que possui nas mãos as chaves da morte e do inferno. A morte bate continência para Jesus. E que bom que é Cristo que tem controle do dia da nossa morte. Martin Lloyd-Jones, um comentário que ele fez: o fato é que não podemos prolongar a duração de nossas vidas neste mundo. Por mais que procuremos fazer, utilizando de vários meios, os milionários podem comprar todo o alimento e bebida que quiserem, mas não podem comprar mais horas de vida. Os milionários não gozam de qualquer vantagem sobre os mais pobres e miseráveis. Em se tratando de tempo de vida, é Deus que estabelece a contagem de cada um deles para todos nós. John Piper, no seu livro Coronavírus e Cristo, diz que somos eternos. Eu achei muito interessante essa colocação do Piper. Ele diz que nós somos eternos até o dia estabelecido pelo Senhor para morrermos. Nada, nem ninguém são capazes de silenciar a nossa voz até que esse dia chegue. Porém, nenhum cirurgião competente, nenhum tratamento eficaz, ninguém nos livrará das mãos de Deus. Quando o dia da nossa morte chegar, nós morreremos, porque é nas mãos dele que há o controle absoluto das nossas vidas. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o que dá o sopro de vida, Ele é o que mantém o sopro de vida, e Ele que retira o sopro de vida. Descansemos nessa certeza. Pratique a mordomia cristã. Conselhos práticos agora. Uma aplicação prática para você. Pratique a mordomia cristã cuidando do corpo que Deus te deu. Cuide do seu corpo. Eu não sou bom exemplo para te falar isso, mas cuide do seu corpo. Olhe para os bons exemplos. Se alimente bem. Faça check-ups anuais. Cuide da sua saúde. Certifique-se de que está tudo bem com você. Cerque-se de tudo que é nobre, cerque-se de tudo que é verdadeiro, de tudo que é puro, conforme Paulo disse aos Filipenses. Trabalhe duro, planeje e descanse a sua alma naquele que mantém o seu coração batendo, e só Ele mantém o seu coração batendo. Meu querido, viva com a mochila pronta para partir a qualquer momento, com os pés no chão, mas com os olhos no alto, e com o coração no trono de Deus. Jesus continua: por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Ou o que vamos vestir? São os pagãos. É que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe do que vocês precisam. O Deus que cuida da manutenção das nossas vidas, que provê alimento para que isso aconteça, é o mesmo Deus que está atento à nossa necessidade de vestimenta, nossa necessidade de roupas. Se Ele já nos vestiu com um corpo fascinante, com uma habitação de carne, com um tabernáculo terreno excepcional, Meus queridos, por que nós vamos duvidar que Ele cuidará também de garantir vestimentas para esse corpo? Deus já te deu um corpo maravilhoso, claro, com defeitos, o pecado danifica, né? Até o nosso corpo, mas é um corpo perfeito, maravilhoso. Ele já te deu um corpo. Você acha que Ele não vai te dar também condições de ter roupa para cobrir esse corpo? Voltamos então à ideia do maior para o menor, da vida que Ele dá para o alimento que a mantém, do corpo que Ele deu para as roupas que o cobrem. Jesus toma como exemplo os lírios dos campos, né, e a sua beleza imponente, a sua beleza exuberante, no qual nem Salomão, na sua plenitude de riqueza, em toda a sua riqueza, toda a sua prosperidade, era capaz de se vestir como. Jesus toma então o exemplo de Salomão, dizendo que os lírios são muito mais exuberantes, mais bem cuidados que o rei Salomão. Então ele diz: Deus tem cuidado de vestir com exuberância as ervas do campo, que logo murcham, que são queimadas. Será que temos motivos para temer o amanhã no que diz respeito à nossa provisão de vestimentas? Temos motivos para duvidar dos cuidados de Deus, que cuida de elementos transitórios e efêmeros como a erva do campo, sabendo que nós possuímos uma alma imortal e que um dia habitaremos com Ele eternamente? Eu quero fazer uma pergunta com muita sinceridade para vocês agora. Os irmãos percebem o quanto somos estúpidos? Talvez é um pouco pesada essa palavra, mas eu confesso que não achei outro termo melhor. Os irmãos conseguem entender como somos estúpidos em nos desesperar pelas necessidades do amanhã? O soberano que nos doou vida, o soberano que nos preparou um corpo para conter essa vida, já nos provou de todas as maneiras, de todas as formas, que se importa com cada necessidade. Então por que que nos afligimos tanto? Por que que ficamos tão ofegantes, achando que padeceremos, que estamos sozinhos? Porque ainda vivemos segundo os pagãos? Porque vivemos parecido com os pagãos, como Cristo disse, pagãos que se agitam de um lado para o outro, que se aterrorizam com rumores de guerra, que se desesperam com política, que ficam indignados com ações humanas. Por que que ficamos desesperados como os pagãos que não têm confiança em Deus? Somos órfãos? Somos órfãos, meus irmãos? O trono está vazio. Tem alguém no trono nesse momento? Jesus ressuscitou de fato? Deus cochila? Por que ficamos desesperados? Jesus continua: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E há uma clara e nítida conexão aqui nessa fala de Jesus com a oração modelo que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Você se lembra da ordem estabelecida na oração do Pai Nosso? A exaltação a Deus primariamente, a exaltação à sua santidade, um clamor pelo estabelecimento do seu reino entre nós e que a sua vontade aconteça plenamente. As nossas primeiras súplicas na oração é para que Deus seja glorificado, de fato. É para que Deus esteja acima de tudo e que o teu reino venha, enfim, sobre nós, uma oração escatológica. E essa tem que ser a obsessão do crente. A missão de cada um de nós. O real motivo para termos aflição na alma, se há uma ansiedade boa, digamos assim, é uma ansiedade para que o Senhor estabeleça o seu reino entre nós. É uma aflição legítima. Queremos que Ele estabeleça a sua vontade plenamente entre nós. Se aflija por isso e mais nada. Mas em seguida Jesus nos mostra que há também legitimidade em orar pelo pão nosso de cada dia. Orar e confiar. Orar e labutar. Orar, labutar, descansar, porque Deus é o Pai nosso que estás no céu. Ele está no trono. Ele tem um cetro do universo nas mãos, e Ele é Pai, e Pai cuida. Meus irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para a gente poder caminhar para o final de fato. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus nos ensina que enquanto olhamos para a cruz, enquanto olhamos para Cristo, o Senhor olha para a nossa miséria, para a nossa carência e dispensa cuidado. Enquanto gastamos o nosso fôlego para a glória de Deus, o Senhor providencia o que necessitamos. Enquanto esquecemos de nós mesmos, nos negando diariamente, morrendo todos os dias para esse mundo, o Espírito vai nos vivificando, vai nos moldando, nos cooperando em todas as coisas para o nosso bem. A arte de viver bem tem a ver com a arte de morrer todos os dias para esse mundo. E Cristo vivendo mais em nós a cada dia. Você quer ter paz para viver? Meu irmão, tenha paz para morrer. Por fim, Jesus nos convida a nos concentrar no dia de hoje e os seus possíveis problemas a serem resolvidos, a viver as pressões de hoje, as lutas de hoje, as tristezas de hoje. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus nos convida a viver um dia de cada vez, isso é tão terapêutico. A sofrer uma dor por vez. A clamar pela graça de hoje, amanhã descanse, Jesus já está lá no amanhã. Talvez podemos considerar o sustento do povo no deserto, que foi a provisão do maná, e algo interessante que podemos refletir sobre isso, né? Não se podia guardar maná para o dia seguinte, devia confiar que no dia seguinte o Senhor os alimentaria devidamente, na manhã, logo de manhã. Mas por hoje, que vivamos as dádivas recebidas pelo Eterno com intensidade, que sirvamos a Deus com intensidade, que busquemos em Cristo forças para os problemas de hoje, amanhã, meu irmão, amanhã. Deixa com o Senhor, porque Ele já está lá no amanhã. Você não, você não. Somos mestres em criar cenários obscuros na nossa mente para um amanhã que sequer existe. Criamos monstros, monstros irreais na nossa mente de um amanhã que não existe. Eu gostei muito de uma frase do Spurgeon, e eu achei fantástica, e sempre estou lembrando dessa frase, sempre que a coisa está feia para o meu lado, sempre eu acho que é dessa vez eu vou partir. Eu me lembro de uma frase do Spurgeon, ele disse o seguinte: morremos mil mortes, porque no fim das contas morremos só uma. Quantas vezes julgamos ser o nosso fim, mas ainda estamos aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. E pela preciosa graça do Senhor, continuamos aqui desfrutando da sua graça. Amanhã, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, deixa para Deus, deixa para Deus, de verdade. Porque Ele tem definido o que Ele, de fato, fará com você na segunda-feira. Ele tem preparado para a sua segunda-feira tudo o que você necessita. Graça e misericórdia te acompanharão na segunda-feira. Ele tem, inclusive, os problemas que a segunda-feira trarão para você, porque você precisa também de problemas para crescer, para amadurecer, mas os problemas da segunda não podem ser vividos no domingo. Deixa para a segunda, deixa para a segunda. Basta cada dia seu próprio mal. Mas por hoje, ah, meu irmão, por hoje eu quero estar com vocês. Eu quero desfrutar da comunhão de vocês. Eu quero ouvir os louvores que glorificam ao meu Deus. Eu quero curtir o domingo do Senhor, segunda-feira é outro dia, e Deus já está cuidando da minha segunda-feira. E se Deus não permitir, ou não querer, melhor dizendo, que eu esteja aqui para viver os problemas da minha segunda-feira, eu estarei muito melhor, desfrutando da sua presença eterna. A ansiedade é uma oração desperdiçada. Eu fecho com essa frase. A ansiedade é uma oração desperdiçada. Quero orar com vocês mais uma vez. Pai Santo, bendito e eterno Deus, rendemos graças ao Senhor, o consolo eterno das nossas almas, o provedor bendito, aquele que se antecipa a tudo que necessitamos e na eternidade já imolou o Cordeiro para a salvação das nossas almas. Acalme o coração de irmãos aqui essa manhã, Deus. Traga a esperança da vida eterna, o consolo bendito do Senhor. Que possamos sair daqui certos e convictos que o Senhor vive. E por sabermos que o Senhor vive, podemos crer num amanhã, um amanhã bendito. O Senhor está sentado no trono. O Senhor governa cada circunstância de nossas vidas. E até o dia mau coopera para o nosso bem. Até as lágrimas fazem sentido para o Senhor, porque crescemos com muitas lágrimas, principalmente. Leve paz e esperança a corações indevidamente aflitos nessa manhã. Mas também peço ao Senhor que corações indevidamente sossegados sejam afligidos pela sua palavra. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.